Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede, nesta segunda-feira, 24 de agosto de 2020. Vem comigo e confira os destaques desta edição. Paraná registra 1.103 novos casos de coronavírus e o número de mortos passa de 2.900. Depois da suspensão, Secretaria de Saúde libera parte de cirurgias eletivas em todo o estado. Reabertura das agências do INSS é adiada mais uma vez. Pronampe tem mais de 12 milhões de reais em recursos para micro e pequenas empresas. Você, empresário, saiba como solicitar o crédito. E hoje é dia de estreia aqui no Paraná em Rede. Você vai acompanhar a série de reportagens Em Casa na Melhor Idade. E na primeira reportagem, vamos falar da saúde mental dos nossos avós durante o isolamento social. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Depois de uma semana chuvosa e fria, o Paraná entra nesta semana em um novo ciclo de sol e calor. Apenas o litoral e a Grande Curitiba ainda devem ter algumas nuvens. As temperaturas também começam a subir. Máxima de 25 graus em Paranavaí, no noroeste, em Cornélio Procópio, no norte pioneiro, e em Foz do Iguaçu, no oeste. Em Porecatu e Londrina, no norte, faz 23 graus, em Arapongas, 21. Em Curitiba, a temperatura máxima não deve passar dos 18 graus. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou no boletim divulgado nesse domingo 1.103 novos casos e 14 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma 116.687 diagnósticos positivos para a Covid-19 e 2.940 mortes em decorrência da doença. Ontem, 979 pacientes estavam internados com diagnóstico confirmado para a Covid-19. Destes, 781 estavam em leitos SUS e 198 em leitos de hospitais particulares. Há outros 910 pacientes internados, 454 em leitos de UTI e 456 em enfermaria que aguardam resultados de exames. 5.220 casos de Covid-19 entre profissionais que atuam na saúde, e isto inclui trabalhadores como recepcionistas de hospitais, por exemplo, foram registrados no Paraná até 17 de agosto, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Um projeto de lei pretende amenizar as consequências da doença para os infectados e suas famílias, mas com o veto do presidente Jair Bolsonaro, a esperança é que a decisão seja revertida pela Câmara dos Deputados.
54 profissionais da saúde perderam a vida no Paraná, infectados na linha de frente do combate à pandemia. No país todo, 257.156 pessoas que trabalham na saúde testaram positivo para o novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde atualizados até 15 de agosto. Além das mortes, o vírus pode provocar lesões permanentes e um projeto de lei criado pelos deputados Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, propôs a criação de uma indenização de R$50 mil para os profissionais de saúde incapacitados permanentemente por complicações causadas pelo novo coronavírus ou para as famílias daqueles que morressem em decorrência da doença. A indenização seria paga pelos cofres públicos federais a profissionais como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, agentes comunitários, técnicos de laboratório e outros que atuam na área. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, Raul Canal, o valor financeiro seria uma forma de retribuir a dedicação destes profissionais.
Esse profissional que combateu o Covid e morreu em decorrência dele, nós comparamos ao soldado que morre em combate, que morre na guerra. Nós estamos numa guerra contra o vírus. Então, seria uma medida justa de compensar patrimonialmente, de alguma forma, aquela família que perdeu um ente querido. Não que esse valor ou qualquer outro valor vá substituir o ente querido que morreu, mas pelo menos daria um conforto material para essas famílias.
A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, mas vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o presidente da República, a proposta é contrária ao interesse público e inconstitucional. O presidente considerou que a proposta criaria a despesa continuada em período de calamidade e que a legislação que garantiu recursos para os estados e municípios enfrentarem a pandemia proíbe a concessão de benefícios indenizatórios para agentes públicos. De acordo com o veto presidencial, o projeto não traz a estimativa dos gastos com a medida, o que é exigido pela emenda constitucional do teto de gastos. Um dos autores do projeto, Reginaldo Lopes, considerou o veto presidencial absurdo, já que a despesa não seria permanente. E Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, acredita que a decisão do presidente Jair Bolsonaro deixa as famílias destes profissionais desamparadas. O veto aguarda a análise do Congresso Nacional em sessão conjunta e pode ser revertido caso a maioria absoluta de deputados e senadores votem contra a decisão do presidente da República. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Parte das cirurgias eletivas consideradas não emergenciais foi liberada por uma resolução da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, publicada na última sexta-feira. Esses procedimentos estavam suspensos desde o fim de julho no Paraná por causa do baixo estoque de anestésicos e relaxantes musculares. A resolução da Secretaria orienta que sejam suspensas apenas as cirurgias que demandem leitos em UTI no pós-operatório ou em pacientes sob anestesia geral. As recomendações não se aplicam às cirurgias de coração, rins e nem para a retirada de tumores cancerígenos. O governo federal adiou a reabertura gradual das agências do INSS para 14 de setembro. A reabertura estava prevista inicialmente para 13 de julho e uma primeira prorrogação determinava a retomada gradual do atendimento presencial a partir de 3 de agosto. Depois, o governo passou para 24 de agosto. O Instituto suspendeu o atendimento presencial no final de março como medida de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Mesmo após a reabertura, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com 6 horas contínuas, e o atendimento presencial será restrito. Para mais informações, ligue 135. Em uma viagem à Europa, representantes da Prefeitura de Maringá perceberam que os parquinhos estrangeiros eram diferentes dos brasileiros. Foi o que motivou a criação do Parque de Cordas, que ajuda no desenvolvimento da curiosidade, equilíbrio e coordenação motora das crianças. Acompanhe no quadro Bom Gestor Público.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Com as crianças cada vez mais conectadas, um dos desafios das prefeituras é oferecer alternativas de lazer que consigam atrair a atenção dos pequenos e ajudar na interação com outros colegas. Em uma viagem à Europa, a gestão municipal de Maringá, no norte central paranaense, percebeu que os parquinhos estrangeiros eram diferentes dos brasileiros. Foi o que motivou a criação do Parque de Cordas. O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Gilberto Púrpur, explica um pouco mais sobre a iniciativa.
Esse projeto do Parque de Cordas surgiu da diferença que nós vimos entre um parquinho europeu e um parquinho brasileiro, né? E como as crianças europeias estavam felizes naquele ambiente. E a gente sempre se perguntava por que é que isso não existe no Brasil. E aí começamos a pesquisar, fizemos um projeto totalmente aqui dentro da Secretaria de Mobilidade e lançamos essa ideia para ser adquirida. Então nós conseguimos aí, fabricar esses parquinhos aqui no Brasil com a mesma qualidade que a gente via na Europa.
O parque de cordas ajuda no desenvolvimento da curiosidade, equilíbrio e coordenação motora das crianças. A gerente de projetos da prefeitura, Elise Save, fala sobre os benefícios da iniciativa.
Os pais acabam ficando juntos e tem uma área também de estar com bancos. Então, assim, trazer essas pessoas para a rua, né, para ocupar o espaço público, isso também torna a cidade mais segura, né, porque é bem iluminado também. Então, um espaço que podia ser perigoso, de repente, de um terreno baldio, né, vazio, ele acaba virando um espaço iluminado, com ocupação, e isso torna o bairro mais seguro, né? Então, as pessoas acabam tendo mais vontade de sair para a rua. Dá o lazer para essas crianças, né?
Os bons resultados garantiram ao projeto o Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Para o secretário Gilberto Púrpur, a premiação coloca em igualdade projetos de diversas áreas da gestão pública.
Foi uma muito gratificante para toda a administração aqui do prefeito Ulisses Maia, porque a gente pensa, não, um parquinho de cordas é uma coisa assim tão insignificante, não é? Será que merece participar de um prêmio tão importante como esse? Mas aí é que a gente fica mesmo surpreso, né? Porque esse é um investimento fantástico das crianças, né? Que é a base de toda do futuro da nossa sociedade. Então nós ficamos muito felizes com o recebimento desse prêmio, e isso demonstra também que os gestores desse prêmio se preocupam com a saúde das crianças, com o desenvolvimento delas.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, AERP.
A seguir, Receita Federal libera consulta ao quarto lote da restituição do imposto de renda. E você confere ainda a primeira reportagem da série Em Casa, na Melhor Idade.
O Paraná Rede volta já.